Economicamente Falando, com Jair Casquel Júnior.
Dando continuidade ao podcast anterior, hoje será feita uma análise sobre uma frase muito usada em relação às empresas estatais. São empresas do povo. Essa justificativa é usada com o intuito de evitar o processo de privatizações e, com isso, manter empresas que causam sangrias nos cofres públicos sob a gestão do Estado. Contudo, não seria interessante observar quem gerou essa sangria e efetivamente definir conceitualmente o que é uma empresa do povo? Não seria interessante sair do discurso vago, da mera verborragia retórica, e pedir para as pessoas que defendem as empresas estatais como empresas do povo definirem o que é a empresa que pertence ao povo? O motivo dessa pergunta é simples. Uma empresa deve existir se ela gera resultados positivos, quer seja ela pública, privada ou estatal. Ela precisa gerar resultados positivos para os seus proprietários. E se uma empresa estatal não gera resultados positivos para os seus proprietários, que dentro dessa retórica vaga e indefinida é o povo, ela precisa ser fechada ou vendida. Mas vamos observar um outro ponto. Por que é que se diz que vendendo-se uma empresa estatal deficitária, ela dará lucro, e mantendo-se uma empresa deficitária na gestão do Estado, ela manterá o prejuízo? Essa é uma situação que precisa ser esclarecida para as pessoas que dizem que uma empresa estatal é do povo. Além disso, quando se fala que uma empresa é do povo, deve se perguntar quais são os critérios para a gestão das empresas? É a busca do interesse do povo? Porque se for a busca do interesse do povo, deve ser a gestão mais eficiente possível. Deve ser uma gestão transparente, superavitária ou lucrativa e, nesse caso, o lucro ou superávit será revertido para benefício do povo. A partir da hora em que um grupo de pessoas toma a gestão de uma empresa estatal, leva essa empresa à falência, compromete os níveis de eficiência e eficácia da mesma, vale a pena perguntar, assim como na iniciativa privada, se esse grupo está agindo em nome dos interesses dos acionistas, porque a retórica é de empresa que pertence ao povo. Então deve-se perguntar se essa empresa foi gerenciada de acordo com os interesses do povo, ou seja, visando maximizar o rendimento e o valor do seu patrimônio. E em caso negativo, o que acontece? Os gestores devem ser demitidos. Deve-se abrir um processo na justiça, como acontece com as empresas privadas, e as pessoas responsáveis pelo prejuízo devem ser punidas com o próprio patrimônio e, em muitos casos, com prisão. Então, nesse caso, vamos partir do pressuposto de que toda empresa estatal seja do povo. O que cabe ao gestor? Gerar lucro ou superávit para o povo. O que cabe aos seus defensores? Buscar a melhor eficiência de gestão para gerar resultados positivos para o povo. E o que cabe às demais pessoas? Cobrar de todos aqueles que usam essa verborragia desmesurada, a leviandade das palavras e uma certa falta de conhecimento e de conceitos que efetivamente definam o que é uma empresa do povo, o que é gestão para o povo. E talvez se encontrem longas divagações completamente inúteis, fora de uma determinada ideologia ou plano de poder. E talvez seja interessante sugerir que, ao invés de se usar o artigo O antes da palavra povo, seja mais adequado dizer-se o seguinte: com base nos eventos ocorridos no histórico recente do país, as empresas estatais foram gerenciadas para um povo. Cabe agora definir quem foi esse um povo, onde foi o dinheiro que esse um povo alocou e, a partir daí, buscar as providências legais, desde que não haja impunidade, é óbvio, para que esse um povo seja responsabilizado por todas as consequências de sua gestão, como acontece com os gestores das grandes empresas privadas. Até a próxima.
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.